voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Ao fundo é Minha História, com Selma Ferreira da Silva, a dona Selma do Coco, cantora e compositora popular pernambucana, expoente do coco de roda. No tradicional acompanhamento, inconfundível som do pandeiro, milenar instrumento musical de percussão. Tocado em várias culturas e épocas, o pandeiro chegou no Brasil pelos portugueses. Apesar de ser muito associado ao samba, choro e pagode, o instrumento pode ser localizado em várias manifestações musicais, também religiosas e folclóricas, como o coco, o reisado e o baião. Falar do pandeiro no Nordeste é falar do paraibano José Gomes Filho, mais conhecido por Jackson do Pandeiro. Também chamado Rei do Ritmo, o cantor, compositor e pandeirista é considerado um dos maiores ritmistas da MPB e, ao lado de Luiz Gonzaga, um dos responsáveis pela divulgação da música nascida entre o povo nordestino a partir da década de 1950. Jackson do Pandeiro impressionava por sua versatilidade. Dominava o baião, samba, xote, xaxado, coco, marcha, quadrilha, frevo, dentre outros gêneros e estilos. Vamos ouvir o mestre em seu maior clássico, Chiclete com Banana, em que ele, marotamente, brinca com vários ritmos musicais, inclusive estrangeiros, e mostra a maestria no pandeiro. Castilho, gravação de 1959.
Som Brasilis. música da nossa terra.
Você ouve a Rádio Senado na capital acriana em 100,9 MHz. E vamos ao Minuto Cultural para Rio Branco.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco, no próximo sábado, o projeto Sonora Brasil prossegue com a 15ª edição, trazendo Gilberto Monteiro e grupo. O show faz parte do projeto Sotaques do Fole e apresenta a gaita de ponto e suas variantes regionais. Monteiro é considerado um dos mais importantes músicos do Rio Grande do Sul e leva a canção das tradições gaúchas pelo país. Sábado, às 8 da noite, no Teatro de Arena do Sesc Rio Branco. A entrada é franca. Ainda em Rio Branco, o espetáculo Pluf Tio Fantasminha narra a história do fantasma de uma criança que tem medo de gente. O clássico texto de Maria Clara Machado é dirigido por Adriana Santelli. Sessões nos próximos sábado e domingo, às 18h, no Cine Teatro Recreio, na Gameleira.
Bom, chegou a hora do Fique por Dentro da Lei. Hoje, o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, fala sobre a PEC do voto aberto, aprovada pelo Senado e que agora será analisada pelos deputados federais.
Fique por Dentro da Lei. Entrevistas e comentários sobre leis e projetos em discussão no Congresso Nacional.
Bom dia, senhores ouvintes. Começa agora o Fique por Dentro da Lei. E o nosso convidado de hoje é o senador Álvaro Dias, ele que é do PSDB do Paraná. O senador vai conversar conosco sobre um importante projeto, uma emenda à Constituição, que acabou de ser aprovada aqui no Senado Federal, que diz respeito a acabar com o voto secreto nas votações que dizem respeito à cassação de mandato de parlamentares. Bom dia, senador.
Oi, bom dia.
O senhor poderia explicar os detalhes deste projeto que o senhor foi autor?
É uma proposta que apresentamos já em 2007 e foi aprovada agora pelo Senado, quase unanimidade, apenas um voto contrário, que institui o voto aberto para os casos de quebra de decoro parlamentar. Cassação de mandato, portanto, o voto será aberto se esta proposta for acolhida pela Câmara dos Deputados. É uma conquista da sociedade. Há uma exigência do povo brasileiro de que o voto seja aberto, para que se conheça o posicionamento de cada parlamentar, especialmente numa questão crucial, que é a questão ética. E, sobretudo, se considerando o fato de que, no corporativismo, sempre prevalece a amizade de uns por outros, né? Isso é que se conclui quando há absolvição de parlamentares condenados na opinião pública por atos praticados. Portanto, esta proposta trabalha contra o corporativismo, impede o corporativismo, a traição, a falsidade, a hipocrisia, e impede que o discurso esteja distante da prática. Portanto, é uma medida salutar que certamente ajuda a melhorar o conceito do parlamento brasileiro.
Pois não. Senador, o senhor acredita que esta medida pode ser estendida a outros tipos de votação aqui no Congresso Nacional?
É, o tema é polêmico, porque há questões, né, que exigem a preservação de quem vota. No entanto, há propostas no Senado que serão debatidas e deliberadas, que ampliam. O voto passaria a ser aberto também em outros casos, como, por exemplo, a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Ministério Público, Procurador-Geral da República. Também o voto seria aberto para apreciação de vetos do governo. São propostas mais polêmicas, né, que exigirão um debate mais aprofundado.
O senhor, quando apresentou o projeto, o senhor tinha em mente atender algum segmento específico, alguma entidade ou algum grupo de eleitores procurou o senhor? Como é que surgiu a ideia de apresentar esse projeto, senhor?
Surgiu exatamente no momento em que o Senado estava sendo cobrado pela opinião pública em relação a alguns senadores, comportamento ético de alguns senadores. Então passou a ser uma exigência. Nós acompanhamos depois, esse projeto foi em 2007, mas nesse ano que passou mesmo, tivemos manifestações de rua em que a principal reivindicação foi o voto aberto. Em Brasília, por exemplo, tivemos cerca de 30 mil pessoas no dia 7 de setembro do ano passado, e entre as faixas havia uma que pedia o voto aberto. Depois tivemos outra manifestação, algum tempo mais tarde, e novamente o voto aberto passou a ser a principal reivindicação, sobretudo da juventude. Portanto, é um pleito coletivo da sociedade, e nós tivemos aqui no Senado Federal um avanço com a aprovação desta proposta.
Pois não. Ouvimos então o senador Álvaro Dias, ele que é do PSDB do Paraná, que falou aqui para o Fique por Dentro da Lei sobre a aprovação do fim do voto secreto nas votações de cassação de mandato de parlamentares. Senador, obrigado e um bom dia.
Bom dia, obrigado. Um abraço a todos.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção da Rádio Senado. Este programa está na internet no endereço www.senado.gov.br/rádio. Você pode sugerir temas para as próximas edições do programa Fique por Dentro da Lei. Ligue para a Rádio Senado 0800-612211. 0800-612211. A ligação é gratuita.
E vamos agora ao Minuto Cultural para o ouvinte de Teresina.
Minuto Cultural.
Teresina, o quarto salão Mediplan de humor é aberto a todos os artistas gráficos brasileiros nas modalidades charge e ou cartoon. A abertura do salão será nesta quarta-feira com a divulgação dos vencedores. Cada artista pode se inscrever com no máximo 3 trabalhos inéditos. O primeiro lugar irá receber R$5.000 e o segundo R$3.000. Ainda haverá o prêmio internet de R$2.000 para o ganhador escolhido pelos internautas. Teresina, no Bar do Churu, a festa Último Romance terá Roberto Carlos Cover e Narguilé Hidromecânico no sábado, dia 14 de julho. A festa começa às 10 da noite. O Bar do Churu fica na rua Piauí, 943, bairro Pirajá.
Depois do Fique por Dentro da Lei, depois do Minuto, né, Cultural de Teresina, chegou a hora dos destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, convocou o Congresso Nacional a fiscalizar as obras da Ferrovia Norte-Sul. Segundo ele, a empresa de engenharia responsável pelo projeto, a Valec, divulgou um relatório com a situação das obras do trecho construído entre Palmas e Anápolis. Para Pedro Taques, o resultado foi estarrecedor, porque apresentou uma série de irregularidades e pendências, além de problemas contratuais. O senador comunicou que pediu à Valec uma cópia do relatório e a relação das providências que serão tomadas para cada problema identificado. Ele lembrou que é dever dos parlamentares fiscalizar a aplicação do dinheiro público.
Vamos cumprir o papel de fiscalizar conforme determina a Constituição da República. Se os atuais gestores quiserem resolver esta questão e preservar o interesse público que pertence a todos nós, e eu acredito que queiram, a nossa fiscalização vai ajudar nessa solução. Dar respaldo às medidas de saneamento que certamente vão ser difíceis de enfrentar e a resistência tem que ser feita por todos nós. Vamos acompanhar passo a passo a solução dos estragos que foram feitos na Norte Sul e a chamada responsabilidade daqueles que causaram estes estragos.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, falou sobre as mudanças no Código Florestal Brasileiro. Ele defendeu as alterações propostas pela presidente Dilma Rousseff na medida provisória que está sendo analisada no Senado. Jorge Viana reconheceu que a agricultura e a pecuária são estratégicas para o país, mas ressaltou que a proteção das florestas e os cuidados com o meio ambiente são fundamentais, inclusive para o desenvolvimento do setor agropecuário.
Aprendi desde cedo a me apaixonar pelo meio ambiente e a respeitar o meio ambiente. Sou do Acre e lá a gente entende, apesar da abundância dos recursos naturais, a importância que eles têm. Não tem como fazer uma boa produção sem ter o meio ambiente como aliado. O Brasil tem sim que se colocar cada vez mais forte no mundo como o maior produtor de alimentos. Certamente isso vai requerer décadas, mas é possível. Mas o mais importante também, ou tão importante quanto, é que o Brasil se firme como uma nação que tem uma legislação ambiental que é uma referência.
O relatório da medida provisória que modifica o Código Florestal foi apresentado ontem na comissão mista que analisa o texto. Jorge Viana defendeu um consenso, alegando que os produtores rurais precisam sair da insegurança jurídica. A lei que endurece o combate ao crime de lavagem de dinheiro foi sancionada esta semana. A proposta do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, permite enquadrar como lavagem de dinheiro as irregularidades cometidas por pessoas e organizações ligadas ao jogo do bicho, exploração de máquinas caça-níqueis e venda de dólares, entre outras atividades. A nova lei também prevê a punição de laranjas e facilita a venda de bens apreendidos em operações policiais. Para o senador José Pimentel, do PT do Ceará, a legislação vai permitir que o Brasil conte com normas mais claras e efetivas no combate a esse tipo de crime.
Procura ter o instrumental necessário para que o Estado Democrático de Direito possa enfrentar a organização do Carlinhos Cachoeira e também uma série de outras que se desenvolveram ao longo desse período.
E o senador Garibaldi Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, fez uma declaração emocionada em homenagem a Dom Eugênio Salles. Ele apresentou um requerimento de voto de pesar pela morte do cardeal da Igreja Católica e arcebispo emérito do Rio de Janeiro, que foi vítima de infarto na última segunda-feira, aos 91 anos.
Desaparece esse ilustre norte rio-grandense que o país todo, o mundo católico está de luto, mas posso assegurar a Vossa Excelência que eu saberei dizer amanhã ou outro dia qualquer o novo endereço de Dom Eugênio, um homem de Deus que na terra foi um grande e eminente cardeal do Brasil.
Destaques do Senado.
E agora, após os destaques do Senado, pomos fim ao programa O Senado é Mais Brasil. Até amanhã com o programa O Senado é Mais Brasil.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.